Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, a segunda parte. Estamos nos aproximando do final dessa etapa. Já foi colocado online a terceira e última parte, Terapia por Imagem 3, né, que vai de julho a dezembro de 2017. Na aula de hoje, eu quero mostrar a vocês um dos elementos dilemáticos, assim como vimos na aula passada, quando estudamos o Paul Klee, através não das pinturas dele, mas dos comentários dele em torno das pinturas dele, nós vimos alguns instrumentos de freios. Hoje, continuando nessa sequência de lidar com as dificuldades, eu quero trabalhar com vocês um dos fatores dilemáticos. Assim que nós começarmos a discorrer sobre eles, vocês logo identificarão. Identificarão muito provavelmente pela experiência pessoal em torno dos estudos das imagens, de como as estão utilizando, da baixa fluência de alguns, outros que utilizam, mas que carecem de ajustes, e assim outros elementos. Para este trabalho, eu tinha três textos e optei nos últimos minutos, como não há tempo de trabalharmos todos, optei por um, que é um texto da Ana Cristina Klein, chamado 15 Dias. É um texto que ele traz, ainda que de maneira concisa, um grande número de lições importantes para quem trabalha imagens, os verbos mentais. Vamos então diretamente ao texto, ok? Observem que a personagem deste texto, esta mulher, que é uma escritora, observem como ela vai tracionar a estrutura de pensamento dela. Observem como ela vai lidar de maneira intensa, de maneira bastante mecânica com os verbos mentais, com as imagens, usando cabos de força, usando sistemas de coerção, sistemas de contrastes muito aprofundados, e como, por agir dessa forma, ela redireciona elementos da estrutura de pensamento dela para áreas que, pelo menos, colocam vários pontos aí de interrogação no caminho. E vamos fazer aqui analogias, aproximações, diferenciações com os nossos modos de agir e ser na vida, quanto a questões não propriamente desta ordem, mas no trabalho, em questões de amizade, em questões de buscas existenciais, coisas assim. O texto inicia da seguinte maneira: olho e olho, e não apareces. Cada sessão de autógrafos é a mesma coisa. Fico te esperando, ansiosa, querendo que a fila ande, querendo que apareças, e nada. Imagino o momento em que verei teu nome no papelzinho dentro do livro. Olharei para cima e estarás ali, na fila, mais um leitor esperando meu autógrafo. Sei que estás aí, em algum momento desses 15 dias, revirando os sebos, procurando teus autores prediletos, levando teu mate para a praça. Vamos conversar com esse primeiro encarte da obra da Ana Cristina Klein. Ela trata de uma escritora que está numa sessão de autógrafos na Feira do Livro, que é um dos maiores eventos literários do país, no sul do país. E observem como ela trabalha essa questão, a personagem, tá? A escritora, dentro da crônica, dentro do texto da Ana Cristina. Essa escritora que a Ana Cristina nos traz, ela fica observando, né? Sensorialmente, ela olha para um lado, olha para o outro, está muito ansiosa, ela está esperando alguém, né? E ela fica querendo que essa pessoa logo apareça e fica imaginando a hora que vai ver dentro daquele livro com um papelzinho dizendo o nome da pessoa que comprou para ela autografar. Observe já um início insidioso da obra. Agora vamos fazer aproximações. Observem se é muito diferente quando os colegas que aprendem terapia por imagens, verbos mentais, quando vão ao médico preocupados com um diagnóstico, preocupados com o resultado de um exame de imagem, algo dessa natureza, como eles procedem? Alguns tentam usar com muita tensão, tracionando seus elementos internos, os verbos mentais, os elementos imagéticos, o que aprenderam, como se em minutos tudo aquilo que não fizeram de fluência, de prática, se resolvesse num evento mágico, circense, e tudo se resolvesse da melhor maneira, o que às vezes, claro, por coincidência ou porque as coisas já estavam previamente encaminhadas para um resultado promissor, pode acontecer, mas não é o habitual. Não é essa questão de tracionar desta maneira como começa o evento aqui. E claro, isso pode, estamos apenas iniciando o texto, ele pode se desdobrar para qualquer caminho, não é? Mas observem os ensinamentos que vocês tiveram ao longo de todo o curso. Observem as orientações. Basicamente, não foi assim que vocês tiveram as orientações. Foi bem ao contrário. Foi a prudência, foi o exercício de modo a ter influência. Não é? Uma pessoa que nessa situação que está, esta escritora que está autografando sua obra, se ela tivesse fluência em verbos mentais, em terapias por imagens, provavelmente não. E estivesse esperando alguém para encontrar ali, as disposições provavelmente poderiam ser mais brandas, amenas, no sentido de estar esperançosa, de já se sentir mais segura, mais tranquila. Agora, pela maneira como ela se coloca, como será a natureza desse encontro? Não será problemático, não será difícil, quer dizer, olhem como já os elementos começam fracionados, começam intensos, começam pesando sobre os demais contextos. Seria esse o caminho? Sabemos que há exceções e que há certas ambientações que pedem por isso, mas que não é a orientação de praxe e geral. Vamos adiante, vamos prosseguir aqui com a obra. Essa escritora que está autografando, então sua obra diz: "De ti eu nada sei. Se estivesses morto, a notícia teria chegado até mim. Então imagino que mores na tua cidade, talvez casado, talvez com filhos, mais gordo, mais grisalho, mais velho. A única coisa que sei com certeza é que virás para a Feira do Livro, como sempre, a revirar as bancas, perambulando pela praça, com calma, a escolher com cuidados as tuas leituras. Comprarás meus livros? Terás visto que o Lázaro, do meu primeiro livro, foi baseado em ti? Te deste conta de que a sogra de Madalena, no meu conto premiado, é a tua mãe, escrita? Bem, vamos aproximar agora as nossas lentes. Isso que essa autora que autografa sua obra nos coloca, essa pessoa que ela espera de fato existe? É alguém concreto? É alguém que ela amou? Com quem ela teve um relacionamento? Que vive em algum lugar e ela diz que ela sequer sabe o nome dele, que ela não sabe direito quem é. Essa pessoa é concreta, é de carne e osso? É alguém que ela fantasiou que vai aparecer naquele momento para ela poder ter um relacionamento? Alguém que ela construiu numa fantasia e que ela diz: não, essa pessoa existe, ela vai aparecer. Essa pessoa eu já baseei, eu já sei como é que é a mãe dela, eu já escrevi sobre ela numa das minhas, dos meus livros, dos meus contos, etc. O que se passa? E se for de uma maneira ou de outra, isso acarreta diferenças na malha intelectiva da pessoa? Ela que de fato se depara com isso, para ela existe uma diferenciação? Ou será que, independente dessa pessoa, que ela, vamos supor que ela imaginou, construiu até um personagem com base nisso, e agora vai aparecer para ela porque ela tem certeza que isso vai acontecer, ou está muito afoita para que isso aconteça? Para algumas pessoas não faz a menor diferença se é uma fantasia, não é? Alguns criam até datas e momentos para encontrar alguém que vai aparecer em suas vidas, outros não. Outros já têm essa pessoa construída e a partir dessa pessoa concreta, segundo a nossa sociedade dos homens, ou seja, de carne e osso ali, de fato, é um ser existente, é a partir dali que ela constrói uma fantasia como essa. E entre o que veio antes ou depois, nesse carteado de folhas, nesse apanhado de ovos e galinhas e primazias de coisas, alguns acabam se perdendo completamente. Há que se ter prudência quanto ao uso das imagens. Vocês aprenderam muitas formas, aprenderam por semioses cruzadas, aprenderam de uma maneira bastante respeitosa com as suas estruturas de pensamento. Pois então, a prudência continua sendo uma orientação. Ela diz então, vejam que afirmação inicial curiosa, de ti eu nada sei, se estivesses morto a notícia teria chegado. Olhem as construções que ela faz, nos levando nesses momentos iniciais a questionar do que se trata afinal. Mas à medida que o texto avança, já sabemos que ele se passa numa feira do livro em Porto Alegre, ali na Praça 15, belíssima, e aos seus arredores todos, Praça da Alfândega, dezenas, centenas de barraquinhas de livros de editores do país inteiro trazendo suas obras tão bonitas. É um dos encontros mais lindos que temos aí no país, no Brasil, quanto à publicação, confraternização, pessoas que gostam de livros. Ela prossegue então o texto, dizendo: em silêncio, de longe, compartilho contigo estes dias de feira, como fizemos juntos por tanto tempo. Te busco no meio da multidão. Já segui um estranho no ano passado, até ver que não eras tu. E a cada ano sei que estarás aqui, em algum dia da semana, no fim da tarde, pois a multidão dos fins de semana te aborrece. Usas as mesmas camisas listradas de flanela, tipo lenhador, que eu odiava? Ainda cozinhas? O que tens lido? Ainda dizes que a felicidade pertence aos medíocres? Vamos ver. A autora então prossegue nos dizendo que ela fica em silêncio, compartilhando cada dia daquela feira do livro que acontece em Porto Alegre. E fica olhando pela multidão para ver se é ele que está ali, e já até uma vez seguiu essa pessoa achando que era ele. Observem que muitas são as pessoas que fazem esse exercício imagético em áreas de suas vidas. Quando o emprego está em perigo, quando um relacionamento de amizade, um vínculo afetivo, uma caminhada existencial se coloca em risco, não são poucos os que usam os verbos mentais, as terapêuticas por imagens dessa forma. Não é uma indicação, lembrem. Não quer dizer que, que isso não tenha seus resultados. Aliás, o que vocês estão vendo aqui já é um resultado desse uso. Mas olhem o que essa pessoa já de antemão, independente do que acontecerá daqui para frente, já vivencia em torno dessa maneira de fazer as coisas. Isso é producente para você? Isso é indicado para você? Esse tipo de modo de fazer seus verbos mentais e terapias por imagem serviria para você? Ou levaria você a uma ansiedade tão grande, a um desespero tão grande que, mesmo que essa pessoa surgisse, até para lidar com ela agora ficaria tudo muito difícil. Tamanha foi a tensão gerada em todo esse processo. E ela coloca, né, olha, a cada ano sei que estarás aqui, em algum dia da semana, no fim de tarde, pois a multidão dos fins de semana te aborrece. Usas as mesmas camisas listradas, e ela começa a fazer perguntas, na esperança de encontrar essa pessoa. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre esses momentos que vimos até aqui na nossa aula de hoje. Prosseguindo o nosso trabalho. Ela então continua a fazer suas indagações, está ali sentada, autografando e pensando. Ela diz: Me pergunto se leste os meus livros, se viste as entrevistas no jornal, se sabes até das sessões de autógrafo. Olho para as filas com o coração aos pulos. Eu espero o teu olhar, tua voz forte. Imagino se cumprimentarás minha família, o que dirão os amigos? Mas as feiras vão, as feiras vêm, e eu te espero ainda, com fome, com sede de ti. Em nenhum lugar te sinto tão próximo como aqui. A saudade tem cheiro de pipoca, é lilás como jacarandás, machuca como as pedras irregulares do calçamento. Da praça, tem gosto de chicabom e um zumbido constante das pessoas falando, falando, rindo, a multidão a passear, rir, comprar livros, divertir-se. Cada um com sua história. Eu gosto de sentar e ver o povo, imaginar suas vidas, prestar atenção nas famílias, nos casais e criar meus personagens. Um dia, ao te dizer que desde criança eu gostava de observar os outros, me chamaste de xereta e riste. Aquele teu riso aberto, franco, sentado aqui mesmo na praça. Eu te disse não, é mania de escritora. Eu gosto de criar histórias em cima de gente real. Fiz beicinho e me deste um beijo. Bem, o que nos traz essa escritora a partir de onde havíamos parado. Ela diz que o aguarda, e que o aguarda com o coração aos pulos, ela escreveu literalmente, né? Esperando o olhar dele, a voz dele, o modo dele de ser. Ela diz que tem sede dessa pessoa, e que em nenhum outro lugar ela sente essa pessoa tanto quanto ali, na Feira do Livro. Com aquele som das pessoas conversando, quem já esteve nessa Feira do Livro em Porto Alegre, provavelmente lembra, ela descreve aqui os jacarandás, né? A praça toda é coberta, tem muitos jacarandás ali, tem vários recantos, eles montam oficinas, há quitandas, às vezes eles fazem degustação de vinho, é muito bonito essa Feira do Livro, é um dos eventos mais importantes aí no, culturais do Rio Grande do Sul. E ela disse que é ali que ela o sente mais do que em qualquer outro lugar. E ela continua alimentando suas imagens, seus verbos mentais. Olhem com que intensidade, com que impetuosidade ela faz isso. Quando uma pessoa faz isso, vocês lembram durante o curso que nós vimos, com que um verbo mental, uma imagem, ela se conecta numa estrutura de pensamento. Para essa pessoa, provavelmente o sensorial, pelo que ela está dizendo, é um dos tópicos com os quais isso se conecta imediatamente. Se esse elemento tem materialidade, e no caso dela parece ter, vejam que todo o enredo que isso movimenta, padrões de vizinhança, elementos tópicos que se dispõem conforme que ela está fazendo, o coração dela aos pulos, uma ansiedade, pode beirar a própria angústia ou desespero, dependendo do que acontecer, né? Se ela vai para casa no fim do dia e esse rapaz não apareceu e terminou a feira do livro, que dura esses 15 dias, como ela fica? Destruída, arrasada, esperançosa para uma próxima feira do livro? Será que ela mensura se é producente a ela caminhar com esses verbos mentais? Mas também nós não temos a historicidade dela. Às vezes, tudo que sobrou para ela, como elemento de vida, foi isso. Essa ansiedade tremenda, essa angústia que ela alimenta nesses 15 dias de feira do livro, ano após ano. Às vezes é o único momento de vida que ela tem para todo o resto de penumbras. Pode ser, a gente não sabe, né? Por isso é muito importante a gente colocar sempre isso na historicidade, na estrutura de pensamento da pessoa, saber modular esses elementos, tá? Nunca dissociar as coisas, que aí a gente torna o que já é às vezes muito complexo, aí caótico, tá? Talvez. Bom, ela prossegue então, ela terminou dizendo que fez beicinho, que ele deu um beijo nela. Vamos ver como isso prossegue. Ela diz então: escrevo para te exorcizar e te busco aqui porque eu sei que nesses 15 dias por ano dividimos o mesmo espaço, o mesmo universo visual, sabe, o mesmo pipoqueiro e os mesmos livros que compramos e que iremos comer no Café da Moeda, caminharemos pelas alamedas da praça, e eu tenho a sensação de estar próxima, de te alcançar de alguma forma, de diminuir o tempo, o espaço, a dor, a ausência lancinante de não te ter na minha cama, na minha vida. Agora és parte dos meus sonhos, devaneios e das minhas lembranças. Ela diz aqui para nós o quê, pessoal? Ela diz que escreve para exorcizar esta pessoa. E que ela busca essa pessoa ali, porque sabe que naqueles dias da feira eles vão estar dividir as coisas juntos, todas as coisas, desde o do Café da Moeda, onde eles vão comer, as alamedas da praça, tudo. O que ela quis dizer com escrevo para te exorcizar? É para afastar uma parte dessa pessoa, para, ao afastar uma parte, torná-la toda a outra parte mais importante, talvez mais próxima? Como saber, não é? Provavelmente estamos num elemento de dubiedade, teríamos que enraizar, ter mais elementos. De qualquer maneira, ela coloca que a intensidade disso. Ela repete conteúdos, reforça conteúdos, não os aprofunda propriamente, mas gira como uma paixão dominante em torno deles. Para algumas pessoas, esse giro faz a ventania dos redemoinhos, levando certos verbos mentais a ter velocidade na alma, no coração, na mente, acelerando princípios internos, fazendo uma modificação substancial aí na estrutura de pensamento de cada pessoa. Ela continua dizendo: tento arrancar-te de mim, mas eu não consigo. Aquele amor visceral de bicho continua pulsante e eu espero como uma cadela no cio. Tentei outros, eu não nego, mas fechava os olhos a imaginar que eras tu. Já na largada, o cheiro não me enganava e eu desistia sempre, simplesmente por frustração, preguiça, tristeza, sei lá. Te foste de repente, sem explicação, sem adeus, pior do que a morte, Um dia desististe de mim e sem me comunicar. Para mim, sobrou a loucura, as perguntas sem respostas, as chamadas não atendidas, os e-mails devolvidos, a insônia, o computador, os livros, o sucesso. Espero, espero e não apareces. Vamos ver agora o que ela coloca. Quando uma pessoa começa um processo qualquer, utilizando terapêutica por imagens, verbos mentais, é muito importante que a gente acompanhe esse desenvolvimento. Para onde ela está indo com isso? Como isso se estrutura? Ela vai até um pedaço e para? Ela faz colagens de elementos? Colagens, consequentes? Ela utiliza isso indexado a uma parte da vida, da estrutura dela? Ou é algo que simplesmente é um devaneio, que aparentemente não tem maiores consequências, mas que movimenta muitas coisas? Ou ainda estaríamos lidando com uma terceira, quarta ou quinta coisa? Nós não sabemos. É no acompanhamento disso. Pelo que estamos vendo aqui, vejam que aparentemente há uma exacerbação. Ela aprofunda. Ela constrói, ela torna isso mais robusto, com detalhes, isso, as palavras, os termos, a vivência parece descer a raízes muito mais profundas. E ela coloca aqui o elemento sensorial fortíssimo. Olhem como ela, a partir de elementos imagéticos, constrói uma vivência química, biológica, sensorial, extremamente forte, entre outras coisas que ela coloca aqui, a afetividade, vários elementos que começam a aparecer. Imaginem vocês que fazem o curso de terapia por imagens e que aprenderam os cuidados, as prudências, o que uma pessoa dessa teria que ter como cuidado, gente. A maneira como ela está fazendo aqui, se não uma pessoa descuidada fazendo isso, pode estar arruinando partes substanciais que ela precisaria para se inspirar, para ver, para ter paz, né? E não raro uma pessoa assim às vezes vem ao consultório e nos diz: Doutor, eu gostaria muito de ter paz, eu gostaria muito de viver feliz, de viver bem. Ora, mas fazendo esse tipo de verbo mental, esse tipo de imagens, até pode ser que consiga, mas poxa vida, tantos caminhos mais indicados, não é? Essa aqui é como a abertura indiana lá no xadrez que você abre e aí para sustentar depois uma abertura dessas no xadrez, você vai ter que fazer uma movimentação extrema e ser exímio na arte. Não é? São movimentações difíceis, são movimentações que pedem por grande fluência nisso. É extremamente não indicado para pessoas que não tenham fluência, sabe? Não é o caminho mais usual, não. E quando essa pessoa que ela conheceu e que ela coloca aqui foi embora, o que que aconteceu com ela? Vocês viram como ela, o que ela descreveu? Primeiro que a pessoa foi embora do nada, né? De um dia para o outro desistiu dela. E o que que aconteceu? Ela disse que sobrou a loucura para ela. Que sobrou todas aquelas perguntas que não têm resposta. E vejam que ela entra num ciclo de paixões dominantes, chamadas não atendidas, e-mails que retornam, insônia, computador, livros, tudo isso ela começa a viver. Há que se ter cuidado quanto a esses elementos. Então ela prossegue escrevendo assim: escrevo, espero, espero e não apareces. A sessão de autógrafos chega ao fim. Amanhã a feira termina. Olho para o jacarandás e me despeço de ti. Vamos ver essa parte. Espero, espero e não apareces. A sessão de autógrafos chega ao fim. Amanhã a feira termina. Olho para o jacarandás e me despeço de ti. Vamos ver agora essa parte que ela colocou. Esse esperar é um esperar muito que tem como uma de suas características o caráter ativo, o caráter dinâmico. Não é um esperar passivo de quem se abandona a um tema e o esquece. É um esperar no qual há uma movimentação de trabalho em torno dele e uma movimentação intensa. Mas a pessoa não aparece. O que acontece com ela? A feira está chegando ao fim. Como vai prosseguir a história? Antes de prosseguir, eu gostaria de desligar aqui o gravador para conversar com os senhores sobre o que vimos até aqui, tá bom? Vou desligar para a gente poder dialogar. Dando então prosseguimento ao nosso trabalho de hoje, após as contribuições dos colegas que tanto enriqueceram aqui e aprofundaram os conteúdos que estamos vendo, eu vou partir de uma primeira observação que diz respeito a isso, a pessoas que assumem existencialmente o roteiro, o percepcionar, a historiografia que eles constroem, né, e que passam a viver. Observem essa escritora cujo nome nós nem temos, não é? Ana Cristina Klein não nos dá o nome da escritora que lança a obra lá na Feira do Livro e que espera por este homem. Nós nem sabemos se ele de fato existe ou se é uma construção imagética, o que, em última instância, será que tem diferença? Olha com que vivacidade ela cria tudo isso, com que realidade para ela cria tudo isso. Por vezes, ainda que nós denominemos isso uma imaginação, para ela pode ser mais vívido, mais concreto do que uma pessoa que você pode tocar a pele e sentir o calor. Talvez ela toque e sinta o calor dessa pele muito mais do que uma pele que a sociedade denominou como concreta. Mas a questão é, observem como ela se entrega a esse exercício de verbo mental. Observem como ela se entrega às terapêuticas por imagens e vivencia. Qual a qualidade de vida que essa pessoa está tendo? Quais as consequências desta vivência que ela está alimentando? Quais as inserções que algo assim causa na estruturação geral da vida desta pessoa? Isso é indicado? Ela tem um arbítrio sobre isso? Ela consegue legislar sobre isso que ela mesma codifica? Ela tem ciência do que está fazendo? Ela simplesmente conduz esses elementos? Ela se deixa conduzir por eles? Por vezes, vocês sabem, algumas pessoas criam elementos imagéticos que ganham vida e passam eles a orientar a vida da pessoa, ainda que a pessoa imagine e suponha que é ela quem ainda conduz alguma coisa. Num caso assim, às vezes chega a Feira do Livro e essa mulher entra de novo nessa estruturação, que já não precisa dela, a própria estruturação por si somente, como um despertador de um relógio, promove a todo o encaminhamento. Eis apenas alguns dos motivos pelos quais a prudência com os exercícios com imagens sempre é uma indicação. Sempre. Observem como isso que aconteceu com essa escritora que a Ana Cristina nos trouxe, por vezes acontece conosco, nas nossas vidas, com as nossas preocupações, com as nossas volições, com os nossos encaminhamentos, às vezes alimentamos coisas assim e alimentamos de uma tal forma, sejam elas producentes, sejam elas aleatórias, uma preocupação momentânea, que para debelar depois esse foco, às vezes já nem é mais possível. Às vezes isso precisará se consumir por si somente e às vezes leva anos. Há pessoas que padecem de coisas assim 20 anos de suas vidas. Outras encerram suas vidas, como no exemplo que eu citei para vocês enquanto conversávamos e não estava gravado, do ator. E se fosse um caso isolado, mas são muitos e muitos casos. Existem vários elementos quando nós trabalhamos isso, e vocês que acompanham desde a primeira edição de Terapia por Imagens sabem as orientações. Se você tem capacidade, tem uma inclinação já a elementos, tem uma mente inventiva, você tem facilidade para essas construções imagéticas, você domina esses elementos de roteirizar, de percepcionar, seja via música, seja escultura, pintura, escrita, a fala e outros elementos, você pode fazer isso via somaticidade, né? Via corporeidade, como vimos também. Seja qual for o caminho, cuide, não é? Observe os fatores, não vá construir coisas que depois. De um exercício interessante de curiosidade ou de pesquisa filosófica, acabou tomando forte concepção da vida. E isso, às vezes, é algo que surge no meio do caminho como um encarte que faz sentido à pessoa. Ontem, alguns de vocês faziam curso de filósofos e filosofia clínica. Nós estudamos Foucault. E diferente do que a gente tem feito lá naquele curso, que a gente dá muita ênfase ao texto do autor, ontem a ênfase maior foi na vida de Foucault. E Foucault, por exemplo, quando ele encontra Nietzsche na literatura, quando ele vai ler Nietzsche, um historiador que era Foucault encontrando um filólogo que foi Nietzsche, mas o encontro deles se dá na filosofia. É um encontro da vida do Foucault. Ainda que ele preste todas as homenagens ao pensamento que ele ergueu a Heidegger, é em Nietzsche que Foucault se identifica. É o espelho que ele esperava para afirmar, desde os aspectos da sexualidade dele até os aspectos mais profundos existenciais da própria vida dele. É ali que ele vai se achar. Nietzsche passa a ser, na vida de Foucault, uma reedição importante desses fatores. E Foucault não se afasta mais disso por toda a vida dele, não é? Por toda a vida dele. Desde os problemas mentais muito graves que ambos tiveram, até os fatores existenciais. Foucault não teve a menor prudência e qualquer cuidado quando ele encontra Nietzsche. Ele se abraça completamente, abertamente. Ele entra naquela filosofia nietzschiana, até nos paradoxos, até nas contradições, a tal ponto que ele vai fazer bravatas filosóficas que hoje, claro, a gente consegue facilmente reorientar, mas que na época, pela maneira como ele se investe nas imagens, nos mentais, ele não tinha como fazer diferente. Ele, que era tão criterioso na construção de seus textos, tão meticuloso nas suas pesquisas historiográficas, e era uma característica dele, ele vai completamente, ele se perde completamente naqueles elementos, fazendo um trabalho filosófico bonito, mas com paradoxos que hoje pedem por revisão e aprimoramento. Nas nossas vidas, muitas vezes isso, e é provável que assim seja, talvez se torne inevitável, né? Então, sempre o cuidado. Quais são esses cuidados? Parte deles nós vimos durante todo o curso, né? Quer dizer, se você conhece sua historicidade, conhece. Quando eu digo conhecer, não é aquela coisa antibiótica que faz uma assepsia completa, por assim dizer. Claro que a gente tem um conhecimento por aproximação, dominamos algumas áreas, compreendemos outras, aceitamos algumas sequer nos aproximamos. É isso que eu quero dizer com conhecer sua própria historicidade, sua estrutura de pensamento. Mas à medida que nos aproximamos disso, e você sabe, por exemplo, que se você, por exemplo, vai a um cinema ver um filme de horror, ou pega um livro do Edgar Allan Poe para ler, O Corvo, uma coisa assim, isso tem impactos tremendos que fazem, aliás, que desfazem preceitos importantes para você. Ora, então, ao compreender isso, mensure, verifique se é por aí. Não no sentido apenas de ser prazeroso ou não, nos outros sentidos existenciais e andamentos na sua vida, cuide, não é? Não sei se é interessante que a pessoa se atire a bravatas mirabolantes, pirotécnicas existenciais. Alguns fazem isso. Os resultados, vocês sabem, vão desde o caráter aleatório até outros bastante funestos aí. Então há que se ter prudência, ok? Cuidem existencialmente esses elementos. Não quer dizer que nós vamos ter uma vida exata, tal qual uma régua sobre um papel que você risca naquela linearidade. Não é isso. Se trata apenas dos cuidados, dos procedimentos de crescimento, essas coisas, apenas isso. Agora, observem o que o professor de vocês vai fazer com o texto. O texto da Ana Cristina Klein terminou. Ali onde eu li, ele terminou. Ah, eu vou retomar o texto, mas não vou retomá-lo inteiro, não. Vou retomar algumas partes. E vou fazer alguns comentários em torno disso que vimos até aqui. Lembram como começa o texto dela? 15 dias? Vou repetir para vocês. Olho e não apareces. Cada sessão de autógrafos é a mesma coisa. Fico te esperando, ansiosa, querendo que a fila ande, querendo que apareças, e nada. Imagina o momento em que verei o teu nome no papelzinho dentro do livro, olharei para cima e estarás ali, na fila, mais um leitor esperando meu autógrafo. Sei que estás aí, em algum momento desses 15 dias, revirando os sebos, procurando teus autores prediletos, levando teu mate para a praça. De ti eu nada sei. Se estivesses morto, a notícia teria chegado até mim. Então imagino que mores na tua cidade. Talvez casado, talvez com filhos, mais gordo, mais grisalho, mais velho. A única coisa que sei com certeza é que virás para a Feira do Livro, como sempre, a revirar as bancas, perambulando pela praça, com calma. Olhem agora aqui alguns elementos aqui ilustrativos. Vocês já conhecem o texto, não é? Nós já vimos o texto inteiro. Então agora, diferentemente de como foi antes, quando nós estávamos tateando, o que será que vai ocorrer? Não é? Com exceção do professor, que já conheceu o texto, vocês estavam tateando. Para onde vai? O que acontece? Mas observem agora que já conhecemos o texto, como eu já o conhecia. Observem o que ocorre. Nós já temos aqui um referencial que nos ajuda muito agora. Agora nós nos aproximamos disso, olhamos e já sabemos o que ela poderia fazer. Então, quer dizer, não no sentido exato, por aproximação, o que ela poderia evitar? Que perguntas e que colocações nós teríamos a fazer a essa escritora, tendo a historicidade dela? Tendo a historicidade dela, nós cuidaríamos, por exemplo, de ver se é interessante para ela seguir, né, alimentando esse tipo de verbo mental. E como fazer também para parar, se fosse o caso, ou abrandar? Exemplo sobre isso. Ah, vamos supor que nós tivéssemos a historicidade dessa escritora e soubéssemos que isso é extremamente nocivo, tóxico para a estrutura dela. E um dos caminhos que se apresentam nas solicitações dela seria não ir mais à Feira do Livro. Quando a Feira do Livro acontece no segundo semestre, todos os anos lá em Porto Alegre, ela viajaria, iria para Santiago do Chile fazer um trabalho na universidade, iria para São Paulo, estaria em outro lugar. Lembrem, se nós fizéssemos um procedimento como esse, teríamos que saber se isso é indicado a ponto de romper esse trabalho de imagens que imediatamente aconteceria dentro dela. Por vezes não, por vezes torna ainda mais profundo e muito maior. A distância para alguns faz aumentar os verbos mentais, para outros diminui. Somente tendo a historicidade dela, a estrutura do pensamento dela, saberíamos se é assim ou se é de outra forma. Então, ao trabalharmos isso, outras vezes seria o caso de abrandar. Por exemplo, ela não o caso dela, se ela tivesse que necessariamente estar na Feira do Livro, não lançar o livro dela, por exemplo, mas ficar caminhando entre as barracas. Para alguns, isso seria um exercício de abrandamento. Para outros, seria enraizar em direção ao desfecho. Então, o terapeuta diria a ela: escuta, e se ele aparecesse, como você todos os anos aguarda, o que aconteceria? Você assinaria o livro, deixaria ele ir embora? Você convidaria para um café ali na praça, como você colocou, na cafeteria? Você iria atrás dessa pessoa? O que você faria? Isso seria uma espécie de indireção ao desfecho com essa pessoa. Outras vezes, o caminho da clínica é diferente, se trata de uma desconstrução do elemento imagético que foi inventado, que é uma esperança que só causa freios muito mais do que qualquer outra coisa. E os caminhos vão ao infinito, de acordo com a historicidade, com a estrutura de pensamento da pessoa. Agora, o que um filósofo clínico não faria é, a partir apenas disso que vimos, já começar a movimentar, aprofundar e querer resolver ou encaminhar isso sem a historicidade, sem todo o resto. Seria uma temeridade, não é? O terapeuta poderia estar alimentando sintomas perigosos, assuntos imediatos nocivos, poderia estar perpetuando ou levando ao último grau de crueldade, armadilhas conceituais que já mutilam a pessoa. Quer dizer, são os cuidados que temos que ter quanto a isto. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje em terapia por imagens. Vou desligar o gravador para ouvir dúvidas, questões que vocês queiram colocar a partir do que trabalhamos hoje.